O povo, que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu. Porque um filho nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Abra sua Bíblia comigo, em Isaías capítulo 9. Nós já ouvimos o texto, mas eu quero que você preste atenção novamente no versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, o texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tem uma versão das Escrituras, a Mensagem, escrita pelo reverendo Eugene Peterson, e ele traduziu esse versículo da seguinte maneira: porque um filho nasceu para o nosso bem, um filho foi dado de presente a nós, ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Bênção Plena. Quero convidar você a abaixar sua cabeça mais uma vez e quero convidar você a buscar o Senhor em oração, pedindo a Ele para que Ele continue a falar conosco agora, ao meditarmos na palavra dEle. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse dia, somos gratos a Ti pelo Natal, e somos gratos, ó Deus, porque o Natal, ele é cheio de significado, cheio de sentido para a nossa vida, e nós somos gratos a Ti porque o nascimento do Teu Filho, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição nos alcançou e por isso podemos celebrar com muita alegria essa data, o Natal. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos, de estarmos reunidos Muito obrigado porque a tua casa está aberta para louvarmos a ti, para ouvirmos a tua palavra, para continuarmos manifestando o nosso amor ao próximo, aos nossos irmãos. Muito obrigado a Deus por tantos privilégios que o Senhor nos dá. E nesta hora eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos abençoando com a tua palavra, que ela nos dê direção, que ela nos aproxime mais de ti, que ela, ó Deus, continue nos fazendo semelhantes ao teu Filho Jesus Cristo, aquele que é digno de receber toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Nós agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Quando eu era criança, mais ou menos tinha uns 6, 7, não mais do que 8 anos de idade, nós passávamos o Natal na casa da minha avó materna. E era um momento muito, muito gostoso, cheio de alegria, com os primos, os tios, a família ali reunida na casa da minha avó, e acontecia um negócio assim muito interessante, interessante porque tem uma tia Enilde, inclusive faz muito tempo que ela não me dá presente, mas ela me dava muitos quando eu era criança. Ela fazia de uma certa forma, eu não sei como, até preciso perguntar para ela, ela fazia com que o presente chegasse na casa da minha avó antes do Natal. Certamente ela combinava alguma coisa com meu avô, com a minha avó, o presente chegava antes, e a minha avó, habilidosamente, ela guardava os presentes, ou pelo menos achava que guardava. Ela colocava no fundo do guarda-roupa, e colocava na frente desses presentes cobertores, travesseiros, lençóis, e eu sabia disso, eu sabia que o presente estava lá. E como eu chegava na casa da minha avó antes do Natal, eu ia procurar por esses presentes, porque eu queria muito saber o que eu iria ganhar no dia 25, ali naquele horário do almoço. E geralmente eu chegava na casa da minha avó uns 10 dias antes do Natal, e o presente já estava lá. A minha avó tinha muita habilidade de guardar os presentes, eu tinha uma habilidade maior ainda de descobrir os presentes, e uma habilidade ainda maior de abrir os presentes com muito cuidado para saber o que eu iria ganhar no dia 25. Irmãos, vocês não imaginam que missão impossível era essa, porque eu tinha que despistar a minha avó, o meu avô. Agora, se não bastasse isso, eu sabia de uma coisa: o que eu ganhasse, o meu primo também ganharia. Então a minha missão era, uma vez que eu descobrisse o que eu iria ganhar, eu tinha que compartilhar com ele o que ele também ganharia. Queridos, era maravilhoso fazer isso, mas o pior era administrar a ansiedade até chegar no dia 25. Ou seja, eu sabia o que iria ganhar, mas eu ainda tinha que esperar pelo menos uns 10 dias. Então, irmão, vocês não têm a ideia do que significava isso. Teve uma manhã que eu pensei, hoje eu vou abrir o presente, eu vou brincar um pouquinho, vou guardar o presente de novo para matar a minha ansiedade. Era mais ou menos assim. As coisas aconteciam desse jeito, mas eu tinha que administrar alguns dias até que aquele presente chegasse nas minhas mãos. E eu lembro que esse presente, ele foi especial. Era um carrinho de controle remoto. Gente, vocês não têm ideia o que é uma criança em 1980 e alguma coisa ganhar um carrinho de controle remoto. O alemão acho que sabe, está lá balançando a cabeça de que sabe. Eu acho que alguns de vocês devem saber o que é isso. E, queridos, imaginem o controle remoto em 90 como era. Era um botãozinho só, você apertava, andava para trás e tirava, ele andava para frente. Era isso, mas era suficiente para que aquilo fosse o presente de Natal. E como eu sabia o que era, eu ia ganhar um carrinho, meu primo ia ganhar o carrinho dele, nós íamos ter carrinhos iguais. Até que no dia 25, quando nós ganhamos o presente, aconteceu uma tragédia. O meu carrinho era prata e o carrinho do meu primo era branco. Queridos, vocês não podem imaginar a minha decepção, porque eu queria o branco. Eu não queria o cinza. É assim que as coisas acontecem. Quando a gente fala de presente de Natal, isso que eu acabei de contar para vocês é apenas uma ilustração para chamar a atenção para o fato de que nenhum presente que a gente tenha ganho nesta madrugada, ou na manhã de hoje, ou no almoço de hoje, ele é suficiente para compararmos ao presente que Deus nos deu. O texto que nós ouvimos, o texto que nós lemos, diz que um filho se nos deu. E a expressão em Isaías para um filho ser nos dado é a mesma expressão para presente. Nós fomos presenteados. Diferente do carrinho de controle remoto, ou diferente da camisa que você ganhou, ou do par de meia, ou sei lá o que você ganhou. O presente que nós ganhamos nesta madrugada, no dia de hoje, ele não é suficiente, ou ele não pode ser comparado àquilo que Deus nos deu, entregando Jesus Cristo por nós. O presente de Deus para nós, ele é fantástico, ele é magnífico. O presente que Deus nos deu é um presente que ele não perde o seu valor. O presente que Deus nos deu, ele é um presente que não perde a sua atratividade. O presente que Deus nos deu é um presente que não perde a sua utilidade. Aquele carrinho que eu ganhei em algum momento no passado, eu certamente desmontei ele. Eu estraguei ele. Eu dei ele para alguém, ele estragou, ele acabou. Mas o presente que Deus nos entrega, Jesus sendo esse presente de Deus para nós, ele é um presente que continua com a sua utilidade, continua com o seu valor, continua sendo surpreendente. Aliás, se você quer classificar bem um presente, o bom presente, ele tem pelo menos três características. Número um, ele tem utilidade prática. Número dois, ele tem valor pessoal. E número três, ele traz algum tipo de significado simbólico. Assim é o bom presente. Você já ganhou aquele presente no Natal que você pegou ele, você deu aquele sorriso amarelo assim? O que eu vou fazer com isso aqui? Já ganhou esse tipo de presente? Aquele presente que você vira ele de ponta cabeça, vira de lado, mexe assim, mas para que serve? E aí no final das contas ele serve para ser dado em algum bazar, para que alguém compre e para presentear uma outra pessoa. Já recebeu esse tipo de presente? O presente bom é aquele que tem utilidade prática, ele tem valor pessoal e ele tem significado simbólico. E pensando nisso, lá no texto de Mateus capítulo 2, eu quero convidar você para verificar isso comigo, em Mateus capítulo 2, nós encontramos aquela cena dos magos, dos sábios do Oriente. Capítulo 2 de Mateus, ele descreve nos seus primeiros versículos, de 1 a 12, a chegada de sábios, de magos, depende de como está na versão da sua Bíblia, de alguns homens que foram procurar Jesus. E ao procurar Jesus, ao encontrarem Jesus, esses homens ofereceram para Jesus os seus presentes. No versículo 11 do capítulo 2 de Mateus, nós lemos assim: quando entraram na casa, viram o menino com Maria, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Olha que curioso, quando eu estava pesquisando durante essa semana, como que começou essa tradição de trocar presentes no Natal? Alguém aqui ganhou presente? Na noite ou na manhã de hoje, alguém ganhou? Gente? Ah, bom, ok, alguém ganhou presente aqui. Luca, você ganhou presente? Você gostou do seu presente? Foi show? Léo ganhou presente? Ganhou, olha só que coisa boa, ganharam presente. Como que começou essa tradição de trocar presentes? Algumas fontes que eu encontrei dizem que isso começou com essa história aí dos magos. Os magos encontraram Jesus e eles deram presentes para José e Maria e para Jesus. Mas eles ganharam presentes? Ganharam. Eles ganharam o presente. O presente era o próprio Jesus. Jesus era, Jesus foi, Jesus é o presente de Deus para nós. Aqueles magos, aqueles sábios, ao entregarem presente, eles estavam reconhecendo algo. Eles estavam reconhecendo que aquela criança, aquele bebê, era um presente de Deus para a humanidade. Era um presente de Deus para o homem. Era um presente de Deus para a terra, para o mundo. Jesus é o presente de Deus para nós. Agora, curiosamente, ali existe uma troca. Eles estão ganhando o presente, mas eles também estão entregando presentes. Mas curiosamente, nesse texto, e eu peço que você preste atenção novamente, aqueles homens entram no lugar, eles veem o menino, veem Maria, primeira coisa que eles fazem, eles se prostram, eles adoram aquele menino, eles adoram aquela criança, porque reconhecem que aquela criança é um presente. Reconhecem que aquela criança é uma resposta, reconhecem que aquela criança, ela vai trazer sentido para a vida deles. Depois que eles se entregam, depois que eles adoram, notem, eles abrem os seus tesouros. E do meio dos seus tesouros, eles tiram três coisas: o ouro, o incenso e a mirra. E queridos, ouro, incenso e mirra têm valor prático, têm valor pessoal e têm significado simbólico. Aquilo que caracteriza o bom presente. O ouro tem valor comercial. A mirra tem valor comercial, tinha valor comercial. O incenso tinha valor comercial. Eles poderiam trocar aquilo por algo. Vocês sabem que na sequência do texto, José, Maria e Jesus, eles vão fugir para o Egito. Está ali presente prático, eles poderiam trocar por moradia, eles poderiam trocar por comida, eles poderiam trocar por tudo aquilo que fosse necessário. Portanto, eles estavam recebendo um presente prático, eles poderiam usar. Mas curiosamente o ouro, e aí eu estou lembrando aqui do primeiro livro dos Reis, quando algumas pessoas iam visitar Salomão, o que essas pessoas levavam para Salomão? Ouro. Ouro era um presente que era dado aos reis, às majestades, às autoridades. Aqueles magos, aqueles sábios estavam reconhecendo que aquele bebezinho naquela manjedoura era um rei. E um rei que mudaria a história daquelas pessoas e a história do mundo inteiro. Portanto, aquele presente, ele tem um símbolo. Jesus está sendo presenteado como um rei que ele é. Da mesma maneira, a mirra era usada para finalidades de medicina, para finalidades de cura. Jesus é aquele que iria curar todas as feridas, iria curar todos os doentes. O incenso era aquela essência que era utilizada na consagração de sacerdotes. Cada um daqueles presentes tinha o seu símbolo, mas cada um daqueles presentes também foi tirado do meio dos tesouros daqueles homens, e cada um daqueles presentes tinha um aspecto prático. Agora, queridos, verdade é que quando nós olhamos para isso, o ouro acabou, o incenso foi queimado e a mirra foi usada, acabou. Mas o presente que Jesus entrega para nós é um presente que continua sendo válido até hoje, ele não acaba. Jesus, como esse presente de Deus para nós, ele não perde a sua utilidade, ele não tem validade. Jesus é aquele que nasce numa manjedoura, é reconhecido como rei por aqueles magos, mas ele continua sendo o rei. Jesus é aquele que continua fazendo diferença. Jesus é aquele que continua fazendo sentido e dando sentido para as nossas vidas. Ele não acaba como ouro, ele não é queimado como incenso, ele não termina como a mirra, ele continua sendo aquilo que ele sempre foi, o dono do universo, o dono do mundo, o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas. Portanto, queridos, quando nós olhamos para Deus, Deus, ele é um presenteador perfeito. Deus é aquele que entrega o presente, e o presente de Deus, ele é perfeito. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, o texto bíblico vai dizer assim: toda boa dádiva, todo bom presente e todo dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Deus, quando ele resolve dar um presente para nós, ele dá o melhor presente, ele dá o presente que muda a nossa vida. Você ganhou um presente nessa madrugada ou na manhã de hoje. Mas talvez daqui 15 dias esse presente você não dê tanta importância como você ainda está dando hoje. Se ganhou um tênis ou um sapato novo, você está aqui no culto e olha para ele toda hora. Nossa, mas esse sapato ficou bem em mim, né? Se você ganhou um relógio de um em um minuto, você está olhando. Não é porque o pastor está falando muito, mas porque o relógio é bonito. E era o que você queria. Mas daqui 15 dias, o sapato já vai estar batizado, o relógio já vai ser igual a qualquer outro relógio, a roupa já vai ser igual a qualquer outra roupa, e assim por diante. Deus, quando oferece Jesus para nós como presente, ele é o presente que não perde o seu valor. Ele não perde a sua atratividade. No texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nós ouvimos, que nós lemos em duas versões aqui, Jesus, esse presente de Deus, ele é apresentado a nós como o maravilhoso conselheiro. Jesus é apresentado a nós como aquele que tem sabedoria, discernimento suficiente para dar direção para a nossa vida. Se você voltar para o livro de Isaías, mas agora no capítulo 11, do versículo 1 a 5, a gente descobre que maravilhoso conselheiro é título único, só Jesus, só Deus recebe esse título. E nas descrições do que significa ser maravilhoso conselheiro, nós encontramos aí em Isaías capítulo 11, de 1 a 5. Um ramo brotará do tronco de Jessé, e um renovo frutificará suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele inspirará no temor do Senhor e não julgará pela aparência, nem decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os pobres com justiça, defenderá os humildes da terra sem parcialidade, ferirá a terra com palavras de juízo, matará o ímpio com seu sopro, a justiça será o seu cinto, o cinto do seu peito, e a fidelidade o cinto da sua cintura. Olhar para Jesus e entender que ele é o maravilhoso conselheiro é poder descansar diante das palavras dele, diante das palavras que ele tem para você como homem, para você como mulher, para você como família, casal, trabalhador. Ele é o maravilhoso conselheiro e as palavras dele para você dão sentido para a sua vida, harmonizam a sua vida. Mas lá no capítulo 9, no versículo 6, ele também se apresenta como Deus forte, como guerreiro poderoso, aquele que luta por nós, aquele que luta no nosso lugar, aquele que luta e morre no nosso lugar. Ele é aquele que morreu por nós. Nenhum de nós, queridos, recebemos um presente dessa natureza, um presente que troca de lugar conosco para sofrer no nosso lugar. Deus forte é aquele que luta por nós, é aquele que luta em nosso lugar, é aquele que morre em nosso lugar, mas é aquele que, por ser o Deus forte, Ele ressuscita vencendo a morte. Nós podemos confiar nele, nós podemos nos agarrar nele. Não há luta impossível, não há batalha impossível, porque Ele é o Deus forte. Mas lá na descrição de Isaías 9, 6, o presente de Deus para nós é apresentado como Pai da Eternidade. Jesus é o Pai da Eternidade. E queridos, nós já falamos aqui, alguns domingos atrás, sobre o que significa ser Pai. Pai é aquele que cuida, Pai é aquele que protege, Pai é aquele que dá direção, Pai é aquele que guia. Agora, o que o texto está dizendo para nós é que Jesus é o Pai que vai fazer isso eternamente. Ele vai cuidar sempre, Ele vai dirigir sempre, Ele vai guiar sempre, Ele sempre vai dar direção, Ele sempre vai estar com você, Ele sempre vai te orientar, Ele vai ser o seu Pai para sempre. Jesus, esse presente de Deus para nós, Ele vai dizer lá em Mateus capítulo 11, se você quiser ver comigo, para a gente entender um pouquinho melhor esse negócio de ser o Pai da Eternidade, em Mateus capítulo 11, versículo 27 a 30, nós lemos assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Queridos, atenção para o verso 28, vejam as ações do Pai da Eternidade: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus é o Pai da Eternidade, Jesus é o Pai da Eternidade, e Ele tem poder de chamar você para dizer: você está cansado, está sobrecarregado, está estressado, não aguenta mais a carga que você tem carregado, eu vou cuidar de você como um pai cuida do seu filho, eu levo o peso para você, eu cuido de você, eu carrego aquilo que você não pode carregar. Nós que temos filhos pequenos, né? Quantas vezes eles não estão carregando coisas pesadas demais para eles? E o que a gente faz? Não, deixa que eu levo para você. A gente pega lá o negócio e leva com a maior facilidade, não é assim? É assim que Deus está dizendo: eu sou o Pai da Eternidade, eu carrego o peso que você não consegue carregar, então pode vir até mim, eu carrego aquilo que você não pode suportar. Versículo 29: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O Senhor Jesus, Jesus, o presente de Deus para nós, quando Ele se apresenta como Pai da Eternidade, Ele está dizendo que nós podemos ir até Ele e nós vamos encontrar descanso nele, porque Ele é Pai, e Pai sabe quando o filho precisa descansar, Pai sabe qual é o limite do filho, e o Pai está pronto para ajudar o filho a descansar. E no versículo 30, Ele diz, o Pai da Eternidade diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Deus, Ele nos presenteia com Jesus, Jesus é o presente de Deus para nós, e esse presente é um presente que não perde o seu valor, ele não perde a sua atratividade, ele não perde a sua utilidade, e Ele vem ainda com uma série, com um monte de benefícios, para mim e para você. Mas na descrição, nós ainda temos que Jesus, o presente de Deus para nós, Ele é o príncipe da paz. Ele é o único que tem o direito de reinar. Ele é o governante por direito. E quando ele reina, ele tem condições suficientes de estabelecer a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz do homem com Deus. É ele quem faz isso. Então, queridos, quando a gente fala de Natal, e a gente poderia falar várias coisas sobre Natal, falamos sobre várias coisas sobre o Natal, nessa noite, 25 de dezembro, Natal, eu queria que nós entendêssemos que Jesus é o presente que faz sentido. Conseguem repetir isso comigo? Jesus é o presente que faz sentido. E ele não apenas faz sentido, mas ele dá sentido. Jesus é o presente que dá sentido. Isso está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, mas é ecoado em João 3,16, quando nós lemos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que presenteou, deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É útil demais, nos salva da condenação, nos salva da guerra com Deus, traz a nós paz. Jesus é o presente que faz sentido e que ao mesmo tempo dá sentido de vida. Mas Jesus também é o presente que não perde o seu valor. E o valor de Cristo é inestimável, queridos. E verdade é que quando nós reconhecemos o valor de Cristo, nós nos comportamos como aqueles magos que vieram do Oriente. Lembram o que eles fizeram? Qual foi a primeira atitude? Eles se prostraram. E eles fizeram isso porque eles reconheceram o valor daquele bebezinho na manjedoura. Portanto, eles se prostram, eles adoram. Mas depois que eles fazem isso, eles abrem os seus tesouros e entregam aquilo que era de mais precioso para eles. Quando nós reconhecemos o valor de Cristo, nós o adoramos e nós nos entregamos. Quando nós reconhecemos o valor de Jesus Cristo, eu me entrego, mas eu também entrego aquilo que é de mais precioso para mim. Aqueles homens tinham lá nos seus tesouros o ouro, a incenso e a mirra. Aquilo tinha valor para eles. Ele pega aqueles negócios e entregam para aquele bebezinho, para aquela família. Queridos, aqui tem uma lição importante para nós. Você reconhece o valor de Cristo? Então nós temos duas atitudes para tomarmos. A número um é nos entregarmos em adoração. E a número dois é entregarmos a Deus aquilo que é mais importante para nós. E as coisas que são mais importantes para nós, se não forem entregues a Deus, nós corremos o risco de perdê-las. E isso vai desde o cônjuge, passando pelos filhos, por aquilo que temos, pelos títulos que buscamos, pelas posições que ostentamos. Se essas coisas são as mais importantes para nós, e se você deseja manter essas coisas de uma perspectiva correta, você deve entregar estas coisas ao Senhor. Eu quero terminar nessa noite e quero, antes de orar, eu quero que você veja mais um vídeo e depois nós vamos orar juntos. Jesus é o presente de Deus para nós. E eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E antes de orar por você, antes de orar por nós, eu quero convidar você a fazer uma rápida reflexão. Você reconhece o valor de Jesus Cristo? O único Filho de Deus, aquele que morreu por nós, aquele que foi dado por nós. Você reconhece que Ele é Deus? Você reconhece que você não merecia nenhum presente, nem eu, nem você, nenhum de nós aqui merecíamos presente nenhum. Mas Deus nos presenteou com Jesus. Se você reconhece isso, se você reconhece o valor inestimável de Jesus Cristo, Filho de Deus, você pode abrir o seu coração para Ele agora, em adoração. Você pode dizer ao Senhor Jesus Cristo, nesse início de noite, Senhor Jesus, eu amo a Ti. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome. Senhor Jesus, obrigado pela Tua voluntariedade. Senhor Jesus, obrigado pelo Teu grande e imenso amor. Se você reconhece quem Jesus é, adore-o aí onde você está. Manifeste a Ele o seu amor, a sua gratidão. Mas uma vez que você faz isso, eu e você devemos oferecer ao Senhor Jesus aquilo que nós temos de mais precioso. Seja o que for. Nós devemos entregar a Ele. Se nessa noite, aquilo que você está ouvindo aqui, toca o teu coração, eu quero pedir a você que você diga ao Senhor nessa noite: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela comunhão. Senhor, eu recebo a Ti como presente. Eu peço que o Senhor faça sentido na minha vida, dia a dia. Hoje, amanhã também. E continue fazendo. Para a honra, para a glória, para o louvor do Teu nome. Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos na Tua palavra. E nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, nós agradecemos a Ti pela Tua voluntariedade, nós agradecemos a Ti porque o Senhor se tornou homem, nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nasceu, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, tudo isso, ó Deus, para nos dar uma nova vida, para dar um novo sentido para as nossas vidas. Tudo isso, ó Deus, para que nós pudéssemos viver em comunhão. Tudo isso, Senhor, para que nós pudéssemos conhecer o Senhor em profundidade, em intimidade, como o Pai que Tu és. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu imenso amor. Obrigado pela vida do Teu Filho. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de, como igreja, podemos relembrar do Teu grande amor por nós. O Senhor conhece cada um de nós aqui, o Senhor sabe o que precisamos, o Senhor sabe quais são as nossas necessidades, e eu peço a Deus que o Teu Filho Jesus Cristo faça diferença nas nossas vidas, hoje e sempre. É o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém.